Boa noite, vereadora Vanessa, vereadores, digníssima assistência, servidores da casa, diretor-geral Edmilson, diretora Edilane, nosso assessor jurídico Mauri Egger, servidores Suedi, Chacal, Carlos Magno e assistência presencial e online. Damos por aberta a sessão plenária do dia 6 de junho de 2023. Solicito ao vereador Edilane que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Sidney Bravo Galtério.
Presente.
Linco Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Edilândia Amorim Loureiro. Presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
E o Domar Xavier da Costa.
Presente.
Verificado o quórum regimental, peço ao vereador Cristino Matos de Azevedo que faça a leitura do trecho bíblico.
Salmo de Davi, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ao quem estará no lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos puras e coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura com engano. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Dando sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, no primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 025/2023. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2023, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se na forma regimental, os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Linco Leandro Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Jorge Luiz Ritter Penteado e Cristino de Matos de Azevedo, e o Domar Xavier da Costa. Aberto os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 024/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovada por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para o expediente.
Ofício 1530/2023, projeto de lei número 031/2023, regime de urgência. Autoriza o Poder Executivo a contratação nos termos do artigo 37 do inciso 9 da Constituição Federal, agente funerário, para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Viações. São José do Norte, 5 de junho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, viemos por meio desse encaminhar ao anexo o projeto de lei número 031/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, agente funerário, para atender interesses públicos vinculados à Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, para apreciação desta Casa Legislativa, em regime de urgência, em razão da falta de servidores na referida área, para atender às demandas das localidades de Bujuru, Estreito e Capela. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo o que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiana Zobio Roig, prefeita municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer desta assessoria jurídica diz respeito ao pedido de urgência para apreciação do projeto de lei de número 031/2023 da lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul. O inciso 1 do artigo 64 da Constituição Federal defere ao Poder Executivo a apresentação com urgência dos projetos de sua iniciativa, que considere relevante e urgente. Laudo outros o artigo 126 do regime interno desta Casa Legislativa, defere ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitar tramitação em regime de urgência. No caso vetente, reputa esta assessoria jurídica que o assunto versado no projeto de lei 031/2003 é sim urgente, com o que aplicável o disposto no inciso único do artigo 124 do antes citado regimento interno. Análise de pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constatando-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, e bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e as convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria Jurídica opina pela legalidade e pela regular tramitação do pedido de urgência para apreciação do poder projeto de lei do Legislativo número 024/2003 por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 6 de junho de 2023. Mauro Jäger, assessor jurídico.
Senhores vereadores, está em apreciação o pedido de regime de urgência, o PL 031 de 2023, para autorizar o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, em nome da Constituição Federal, agente funerário para atender o interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, o regime de urgência volta para a pauta na próxima sessão plenária.
Excelentíssimo senhor presidente, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São José do Norte vem, por meio deste, convidar a vossa senhoria e demais vereadores para participar de um almoço dançante em benefício da associação para arrecadar fundos de infraestrutura da mesma. Local: Salão do Borboleto, horários 12 horas, datas 8 de 6, São José do Norte, 6 de 6 de 2023, Elton Adão dos Santos, presidente da associação. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 15/2023. Excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Ponte. São José do Norte, 6 de junho de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, que seja feito uma faixa elevada na Rua General Osório, próximo ao número 870. Ronei Silva, vereador do PSDB, justificativa em plenário. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimentos número 016/2023, excelentíssimo senhor presidente, Lincoln Leandro Lopes Ponte, São José Norte, 6 de julho de 2023. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com o texto regimental desta coleta casa, vem, depois de ouvir o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, que seja feito a limpeza dos resíduos gerado pela limpeza que foi efetuada na vala da Rua Jorge Futuro, no bairro Carlos Santos. Vereador Ronei Silva, do PSDB, justificativa em plenário. Gabinete do vereador Luiz Gualtério. Requerimento 011/2023, São José do Norte, 6 de junho de 2023. Excelente senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente dessa Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvir o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal para que proceda através da Secretaria competente com a construção de uma calçada em frente ao SF Hélio Rossano, na quinta secção da Barra, sendo esta uma demanda dos moradores e trabalhadores daquela unidade, haja vista que o acesso ao prédio é precário, sem pavimentação e causando problemas para quem tem dificuldade de locomoção. Justificativa em plenário, Luiz Gualtério, do PT. Gabinete do vereador Luiz Gualtério. Requerimento 011... De lápis. Requerimento número 012. São José do Norte, 6 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvir o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio deste requerer ao Executivo Municipal para que proceda, através da Secretaria competente, com a extensão de rede de saneamento na extensão da rua Manuel Ribeiro Pontes, com acesso pela rua Brutsnader, onde existe uma praça de recreação, considerando a demanda dos moradores daquela região por essa infraestrutura. Justificativa em plenário, Luiz Gualtério, do PT.
Mas, presidente, fala, vereador. Com a quiescência dos colegas, se pudesse incluir o 15 e o 16 requerimento na ordem do dia, ficaria muito agradecido.
Está em apreciação o pedido do vereador Ronei para que coloque na ordem do dia, já que não temos nenhuma matéria, o requerimento 015 e 16 deste excelentíssimo vereador. Passou para a ordem do dia. Ia pedir à direção da casa que leve este requerimento até o vereador Irandir para ver se não está em duplicidade, por gentileza. Seguimos, então, na ordem do dia. Requerimento do vereador Ronei Silva.
Requerimento 016/2023.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, vereadores, assistência que nos honra a sua presença, pessoal que nos assiste através da cultura e através da live. Bom, esse requerimento vem de encontro a uma demanda, porque a gente fez o pedido da limpeza da vala e os detritos ficaram na beirada da vala. Então, eu peço que seja retirado, porque está chegando a época de chuva, e se não for retirado, os detritos voltarão para a vala e ficará assoviada, impedindo que tenha o esgotamento das águas. Então, a gente está pedindo que seja feita a limpeza dos resíduos para que a vala não fique de novo obstruída. É um pedido simples, né? Mas que vai causar um grande benefício para aquela comunidade, porque aquela rua costuma alagar quando a água não consegue escoar. Então, eu peço a aprovação dos colegas e peço a celeridade para o Executivo nesse pedido nosso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o requerimento do vereador Ronei por unanimidade. Passamos para o próximo trabalho.
Requerimento número 015/2023 do vereador Ronei Santos Silva.
Com a palavra, vereador Ronei.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, como a gente bem sabe, depois de aprovado aqui os 5 milhões e 200 para a pavimentação, o anel viário está sendo completo, então a rua General Osório e a Luiz Gualtério, elas já estão interligadas, né, com a pavimentação. Isso gerou que o pessoal está chegando com muita velocidade lá embaixo. Então, a gente como carteiro, a gente trabalha naquele setor ali, fomos procurados pela comunidade. Então, é um pedido para fazer uma faixa elevada para que se diminua um pouco a velocidade do pessoal. Né? A gente esperava que o pessoal tivesse mais consciência e não chegasse com toda a velocidade lá embaixo, mas está acontecendo frequentemente, o pessoal chegando lá muito rápido. Então, para evitar de causar algum acidente, não só danos materiais, como também, porventura, algum acidente que possa perder alguma vida, a gente está aqui pedindo uma faixa elevada, né? Tanto do lado de sentido centro-bairro como do sentido bairro-centro. Então, é um pedido simples, pode ser feito rapidamente. Espero que o Executivo nos ajude, né, nesse pedido e que os colegas aprovem. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra é o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. Primeiro, quero parabenizar o vereador Ronei pela preocupação que o senhor está tendo com a nossa comunidade. Eu, pessoalmente, falei para o secretário de trânsito e tem que ser uma elevada, não faixa de segurança, fazer como fizeram em Águas Claras lá, que fizeram 3 elevadas, que hoje o cara diminui. Não adianta, depois que aconteceu o acidente, fazer. Tem que tomar atitude antes de acontecer, que nós perdemos uma vida. Eles estão fazendo pega ali naquela via maravilhosa que ficou, que é uma grande obra da prefeita municipal, né? E a gente tem que conservar vidas. E, para conservar vidas, o secretário tem que ter mais atitude. O secretário tem que se desenvolver mais, não é só ficar sentado numa cadeira. Vão deixar acontecer? Como eu e a vereadora Vanessa já falamos, naquelas duas ruas, enquanto não acontecer uma tragédia, eles não vão fazer alguma coisa para resolver? Que o secretário tome posição, braço firme, e que vá e faça o seu pedido. Está de parabéns, o senhor está preocupado com as pessoas da comunidade, e ali tem muitas crianças também. E depois não adianta chorar lágrimas quando acontece. E aí vai cair sobre o quê? Sobre o Executivo, sobre a prefeita municipal. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra com a sua visita hoje aqui. Quero parabenizar o colega vereador Ronen pelo trabalho, né, a preocupação. E que esse vereador, quando foi concluída ali hoje, que ficou muito, muito importante, muito linda, que aí é uma obra que ficou, olha, da Gwenis que nem esperava, né, tão rápido ter aquela ligação hoje ali, que o acesso que tem ali na rua a Marechal ali, que é a rua direita, né, que vai entra na Veneza Luiz Galtério. E nós pedimos nessa casa que fosse feito faixa de segurança, né, na Luiz Galtério. Realmente foi feito algum ali. Mas hoje ali o sentido de, como vocês estão pedindo, né, a general, né, que é na rua direita, né, realmente, olha, ainda não aconteceu, mas ainda estava analisando esse dia com alguém passando por ali. Qualquer momento alguém vai entrar na. Não, ainda bem que se perder ali não vai ter em quem bater. Não vai, ainda bem, não tem casa hoje ali, naquela. Ali tem aquele lugar ali, que é um campo aberto ali, né, que até é um lugar meio baixo, né, o segmento da rua direita ali. Mas, realmente, se não tiver hoje algo que faça diminuir a velocidade, é que nem falou o vereador Nedilândia, só botar a faixa de segurança muitas vezes no respeito, que aí não vai ter. Realmente, ali na Luiz Galteiro, fizeram uma lombada ali. Não é, dá para ser mais alto um pouco, né? É meia baixa, a lombada ficou meia, ela é um pouco. Mas eu acho que tem que. São coisas que, quando acho que. Tem que ser, antes, quando estiver iniciando a obra, eu acho que a secretaria, hoje, talvez, o secretário de trânsito, né, E a Secretaria de Trânsito tem que analisar as ruas quando for construir a rua, que hoje vai ter que tirar a pedra, remover a pedra, botar para fazer a lombada. Então já fazeria, Nana, quando for quando, no momento que estivesse construindo o calçamento, pavimentação, já fazer, né? Antes, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita, vereador. Tá? Seu pedido é correto, é preocupante. Se não, ou bote aquelas tartarugas bem grandes, aquelas, né? Alguma coisa deve ser feita, porque ali realmente pode. Porque muitas vezes não. Abuso da velocidade. A imprudência no trânsito existe muito. E nós sabemos que hoje é muito carro andando aí, que nem sabe. Esses dias na minha rua. Há poucos dias atrás, a semana agora, né, no sábado passado, de noite até que eu estava, antes de eu sair, ninguém descobriu quem foi o carro. Mas o cara entrou com uma velocidade muito grande naquela rua ali, bateu em três carros. Mas ele arrancou, marcou o lado dos três carros. Até tem um rapaz ali com Onix quase zerado, deu um prejuízo muito grande para o rapaz. Ainda bem que não tinha ninguém naquele momento. Se ia saindo alguém do carro, ainda não tinha escapatória. Realmente, as pessoas abusam, né? E até naquele não tinha câmera, não teve como saber quem foi. E no momento só viram o estouro quando viram realmente. E pode acontecer, isso aí às vezes acontece. Se tivesse uma, hoje naquela rua também, seria na minha rua, tivesse uma lombada ali, talvez no momento ele diminuir a velocidade, não fazeria aquilo ali. Então, Vossa Excelência, o trabalho é importante, né? Esperamos que o Executivo olhe um carinho, né? E realmente vê, né? Hoje a gente fica contente por ter uma rua calçada ali. Hoje a gente sabe que a pavimentação por toda a cidade está acontecendo na nossa cidade, a gente fica contente. Né? Quem é que não fica contente de ser um calçamento da frente da sua casa? E realmente, hoje está no norte, a cada dia que passa, está sendo. Né, nossos bairros estão ficando quase completamente calçados, quase todos os bairros. Então, a parceria nesse trabalho é importante, esperamos que isso aconteça. Sou favorável. Muito obrigado.
Segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, nem ia me manifestar no trabalho do vereador, relevante, importante, né, um acesso importantíssimo, viário que ficou no nosso município. Hoje ainda fiz aquele contorno e percebi que, para mim, a saída de casa até o centro é mais rápido fazer o contorno por ali do que vim para Edegardo, tem mais trânsito, mais fluxo mais intensivo. Em relação de segurança, né, eu observei que tem uma pequena elevação na Luiz Galtério, e o trabalho da Vossa Excelência é a rua direita, né, e um trecho lindo, ficou um trecho longo, e com certeza sempre tem aqueles motoristas que gostam de brincar de carro de corrida, né? E acredito também que seja interessante fazer uma elevação que possa, sim, trazer tranquilidade para o tráfego, trazer tranquilidade pedestre para quem reside nas proximidades. A Secretaria de Trânsito, não estou defendendo o secretário, né, mas a Secretaria de Trânsito ela tem como função fiscalizar o trânsito, organizar o trânsito, mas esse trabalho já deveria ter vindo de engenharia de construção, engenharia da secretaria competente na hora da execução do projeto. Né, os engenheiros que elaboram os projetos das ruas, já lhe permito, os engenheiros eles têm essa função já de projetar, né, vendo os gargalos que poderão ocorrer à frente. Então, eu não estou defendendo ninguém aqui, eu estou, né, mencionando, porque isso já deve estar nas orientações dos engenheiros e nas análises dos engenheiros quando são ruas de alta extensão, como vai ser a próxima lá do Bento, né, e que já tem essa função. A Secretaria de Trânsito vai lá sinalizar, vai lá fazer a pintura, mas isso já tem que ser elaborado já na construção. Permita uma parte, Vossa Excelência.
Não, vereador, só para lhe ajudar, não é criticar o vereador, não é criticar o secretário, mas nós já tivemos várias vezes no secretário, e ali na Luiz Galtério, aquilo ali não é elevação, vereador. A gente passa ali, tu pode passar sem que não faz nada no carro. Daí o vereador Cristino possa me dizer. Outra coisa, o secretário sabe que vai ser calçado uma rua ele tem também que se reunir com o secretário de Planejamento para ver aonde que eles vão botar a rua, vão fazer a elevação da rua ou não, agora mesmo. Vai sair lá atrás do Campo do Bento. Eu acho que ele, como secretário de Trânsito, ele tem que procurar o secretário de Planejamento, junto com os engenheiros, como o senhor está dizendo, e ver aonde que vai ficar a melhor forma de botar uma elevação no calçamento. Não que a gente está criticando o secretário, só que o secretário, a gente está falando com ele e ele não está dando bola. A gente foi lá, não está entrando com ofício. Não é porque que eu sou base do governo e sou líder do governo que eu vou deixar essas coisas passar. Não deixo. O que é errado, é errado. O que é certo, é certo.
Obrigado, vereador. Eu até concordo com a Vossa Excelência que a elevação também ali, ela poderia ter sido mais volumosa, porque, como a Vossa Excelência mesmo mencionou, lá em Águas Claras, eu costumado passar sempre ali chutado, da madrugada, e quando eu passei correndo esses dias ali, aquilo foi... voei lá do outro lado.
Esses dias também eu passei que...
Mas eu acho que tem que haver essa integração. Então, talvez integração das secretarias, mas essa parte o engenheiro tem que prever. Tu estudou, tu te preparou, tu fez todo o projeto da rua, o engenheiro tem que prever algumas alternativas. Eu, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, tem que prever. Né? Mas era isso, senhor presidente.
Eu concordo com a Vossa Excelência. Outra coisa que eu quero dizer para a Vossa Excelência, nós entramos com um pedido em 2021 para fazer uma faixa de elevação lá em Bujuru, naquele calçamento, que ali os moradores estão sempre reclamando. O próprio Delmar ali, que tem um bar ali, mas o Carlito, quanto tempo nós já pedimos? E ninguém tomou a providência para fazer uma elevação ali naquele calçamento, que é de grande perigo também. É outra coisa que está na secretaria, está parado lá.
Está bem, senhor presidente. Sou pela aprovação do trabalho do colega vereador Ronei, né, fazendo a solicitação, que é uma solicitação de segurança.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor vereador presidente, os demais vereadores, assistência que está aqui conosco junto, os colegas que discutem pela Rádio Cultura Rio Grandina. Eu pedi a palavra porque o trabalho do vereador Ronen é pertinente, é um trabalho que, na verdade, se chama segurança do nosso pedestre, o povo que transita, né? Como falou ainda há pouco o vereador Nedinho, claro que no planejamento da rua, o engenheiro já tem que ter visão do que está fazendo, né? É uma rua longa, acesso rápido, na verdade, muito bem planejada. Uma rua, ela é sem calombo, sem nada, né? Então, o que acontece ali? Tem vários motoristas que vão com o pezinho no fundo, né? Só que não se lembra do povo que transita de a pé, que passa por ali, os moradores, né? Então, lógico que teria que ter uma lombada, senhor vereador Ronen, né? Secretaria de Obras, né? Planejamento, engenheiro, quando está construindo, eu acho que tem que ter visão do trabalho. Como falou ali o vereador Cristino, nós estamos na rua da Cir... não é da Cir Rodrigues, nada, é Júlio Miguel dos Santos. É uma rua, ela se torna uma rua curta, e, na verdade, ali os caras passam 1.000. Ali é 90, 70, 60, botando os moradores em risco, as crianças que moram ali. E nós já pedimos lombada naquela rua ali. Eu já fiz documento pedindo lombada, por 2 vezes, e não tem lombada. Agora, sábado, que nem falou o vereador Cristino, a sorte que eu saí, fui para São Caetano. Quando eu saí ali da minha casa, ali, cabe de 3-4 minutos, teve um acidente. Um cidadão entrou ali a 60, 70, para fazer aquilo ali, acabou com o carro do Barbacena, que é um carro usado. Além do carro do Barbacena, o carro do cara, coitado novo ali, um carro prejuízo de R$5.000 ou mais, né? Meteu ali o paranúmero para dentro, quebrou o farol, o carro não virou. E quem foi? Aí não aparece o culpado, não aparece ninguém. Sumiu. Temos câmeras ligadas, mas ninguém vê nada. Então, teria que ter uma lombada há mais tempo ali. Como causa da rua que foi feita agora aqui na rua direita, perto do Cabana, né? Aquilo ali é uma rua reta, né? Bem, ela está na pedida para os caras que abusam do trânsito, né? Andam pezinho no fundo. Talvez chapado, ou drogado, ou até bebum, né? Mas não se lembra do povo que está transitando ali, né? Então, acho que tem que ter um planejamento, sim, pela engenharia, Os engenheiros, quando está preparando uma rua para calçamento, né? Se é uma rua acentuada reta e longa, já tem que ter lombada, para não depois tá acontecendo o que vem acontecendo em ruas pequenas dentro da nossa cidade. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, Rolém. Seu trabalho é pedindo segurança para o nosso povo do Norte. A gente sabe que o secretário de Trânsito, né, não é culpado de nada, mas, de repente, tem que estar junto com o engenheiro que está construindo as obras dentro da nossa cidade. Tá? Vamos ficando por aqui. Mas, quem sabe, agora, com essa sacudida, vereador Rolém, a próxima rua vai ser calçada, o próprio engenheiro que faz os calçamentos já vão pensar nas próximas ruas que vai ser construída, né, daqui para frente. E aquelas que nós pedimos, lombada, vereador Cristina, que seja botado o mais breve possível. Ali já deu um acidente agora. Ali tem criança que fica brincando à noite naquela rua ali. Se tem uma criança, ele matava. Se tem um adulto, matava também. Jogou um carro para cima da calçada? Já pensou nisso aí? Aí, quem foi? Aí não aparece ninguém. Tá? Sou favorável ao seu trabalho, vereador Rolém.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem, a todos aqui presentes. Eu só vou entrar no debate, né, para parabenizar o colega Rolém pelo seu pedido, né, já também aqui fortalecendo dois pedidos que fiz, que foi na Mário Pereira Leandro, na Rua 5, onde também algumas mães me procuraram, preocupadas, né, pediram a faixa de elevação, já foi pedido em ofício, já foi pedido em requerimento. Também na Rua 8, no bairro João Landel, também já fui procurado, foi feito esses pedidos. Né, e é tão importante o debate, o pessoal que nos assiste, né, que a gente tem uma grande audiência, que recebi agora do pessoal que trabalha na empresa, né, que está fazendo lá o entorno do Bento Gonçalves, que já tem previsto quatro faixas de elevação para aquelas ruas lá. Então, é de grande importância a gente ter, né, nesse momento, já as respostas dos debates que a gente está trazendo aqui. Então, era só isso, era mesmo para parabenizar e fortalecer alguns pedidos também que já fiz e que o pedido de todos os colegas sejam feitos, né, que analisem melhor tanto a Secretaria de Trânsito, Secretaria de Obras, todo o executivo, né, planejamento, engenheiros, para que todos juntos possam solucionar esses problemas da nossa cidade.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhum colega que queira fazer uso da palavra, irei também utilizar aqui no mesmo período determinado para a vereadora Vanessa, me somando à fala dos nobres colegas. E passou aqui também, né, uma ideia deste presidente, vereador Rolém, nobres colegas, tendo a noção da dimensão dos pedidos de vamos falar no português, quebra-molas. Lombofaixa, elevação, falar no quebra-molas. Né? Já que, infelizmente, temos aí uma meia dúzia de pessoas que não respeitam a vida dos outros, né? Não é nem o trânsito, é a vida dos outros. Vou tomar atitude, vereador Rolém, solicitar já de público aqui, já que temos dois diretores da casa aqui presentes, né? Trabalhando também conosco à noite, para que a gente faça, a partir de amanhã, peço a Edilane e ao Edmilson, determine ao pessoal, faça um diagnóstico de todos os pedidos, vereador Irandi, vereador Rolém, vereadora Vanessa, vereador Cristino, de todos os pedidos de lombofaixa, faixa de pedestres, e que a gente agregue a todos, faça uma cópia, e o líder do governo, tenho certeza que fará isso, vereador Nedim, junto conosco, levamos até a prefeita e ao secretário de trânsito, e com isso faça, né, que o governo faça uma força-tarefa para contemplar todos os pedidos de lombofaixa e de quebra-molas, enfim, na nossa cidade e também na localidade do Bujuru, porque é uma grande marca do governo, um grande avanço, né, as pavimentações são aí de 4-5 anos para cá, são rotina, graças a Deus, mas a construção de lombofaixas não são rotina nos projetos, salvo a rua Frei Norberto Sogar, uma grande via que está sendo agora canalizada e vai ser pavimentada, que já recebeu a vereadora Vanessa a informação de que terá 4 lombofaixas na sua extensão. Não poderia ser diferente. Que bom que temos essa notícia. No entanto, vamos fazer este esforço aqui junto à mesa diretora para levar de todas as bancadas aqui, sem distinção de situação e oposição, para que o governo possa, vereador Nedim, construir todas esses quebra-molas. Eu quero me referir assim, porque é o termo mais usado, mais antigo e mais eficaz, para que a gente possa ter mais segurança, tanto lá no Bujuru, quanto em todas as vias aqui da cidade, porque não custa nada a gente, como motorista, diminuir um pouquinho a velocidade, passar o quebra-mola e novamente desenvolver uma velocidade e manter as pessoas com a sua integridade física e a sua vida, principalmente as crianças que passam aí, muitas vezes, né, despercebido, rapidamente, vem uma criança e passa e pode com isso ocorrer uma tragédia. Vamos conversar e cobrar. A gente, como o vereador Nedim fala, a gente é base do governo, a gente defende o governo, acredita nele, né? Mas também estamos aqui para cobrar o que não estiver correto, e eu acho que dessa forma que a gente vai ser proveitoso como base do governo. O requerimento já foi aprovado por todos, na verdade, mas está em aprovação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado o último requerimento da noite e passamos para explicações pessoais. Com a palavra...
Antes, senhor, passar a explicação pessoais, se o senhor me permite, quero saudar aqui no nosso plenário o Baixinho, seu filho, ali o nosso radialista, o Caçapava, e nós estivemos todos dias juntos hoje, né, Baixinho? Mas a saudade é muita que tu viesse me ver de novo.
Senhor presidente, eu não vou me manifestar, peço permissão para retirar e passo o tempo para a bancada.
Também não vou me manifestar também hoje. Vou me retirar, mas...
Questão de ordem, presidente. Não vou manifestar. Desejo uma boa sessão a todos, né? E a comunidade fique com Deus nessa noite.
Vereador Cristino, também não? Nobres colegas, só para que a gente deixe claro aqui, com todo respeito, mas a questão de passar tempo para a bancada, não, a gente... Na cordialidade, a gente sempre acrescenta os minutos a mais, principalmente ao vereador Irandi, que fica para o uso da palavra, mas os 15 minutos não é regimental para que a gente passe para um colega. Para que não fique mal esse presidente, né? Não é regimental. A gente, mais cordialmente, a gente passa, porque o senhor sabe como é que é o nosso trato, né, vereador Penteado? A gente não vai jamais cercear o direito. Ontem mesmo o vereador Irandi tinha mais umas palavras para completar seu raciocínio, e eu acrescentei mais 2 minutos, sem problemas, mas os 15 minutos não é regimental. Se quiser uma mudança de regimento, a gente pode botar em votação. Não foi, não. Com a palavra, o vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, nosso corpo jurídico, nossa Edilane jurídica também, né? Nosso jurídico da casa, Carlos Magno, assistência, Fernandinho, Guto, o Caçapava, o Baixinho, o Gabriel, o Marquinho, o Pintanelli, o Suedi e o... Esqueci, mas é o Zé, né? É. Ah, o Pedro. É o Pedro, Pedro. Mas eu dei uma variada. E o Chacal... E a nossa comunidade especial, quero mandar um abraço já iniciando aqui ao Arno, que está sempre segunda e terça-feira nesta casa, está adoentado, né? Mandar um abraço à sogra dele também, à Evinha, e desejar ao Arno boa recuperação, né? Que possa se restabelecer o mais rápido possível. Estamos aí, ele sabe que ele não é meu eleitor, é eleitor do Penteado, ele não vota fora do PDT, mas é meu amigo. Né, e o pai dele também foi uma pessoa, além de cliente, um grande amigo que sempre tive, e tenho um enorme respeito pelo Arno, né, amigão, e que está sempre aqui nos assistindo todas as noites, infelizmente está doente. Uma parte,
permito? O senhor pode conquistar o voto do Arno agora, eu não sou candidato a vereador, mas ele não vai votar na majoritária.
Ele não vota fora do PDT, não adianta. Permite uma parte, vereador? Permito.
Eu acredito que dessa vez o vereador Penteado esteja falando a verdade que não vai ser candidato a vereador.
Vem cá, vereador.
Até porque eu estou inscrito, senão eu vou ter que dar uma resposta melhor para o vereador Nedinho. Vossa Excelência não era do MDB na época, mas o seu partido é que me traiu. Na época ele não foi comigo e me deixou sem vice. Eu não faltei com a verdade, eu não pude ir. E nessa eu não irei, vou na chapa majoritária. Quem sabe até lá com Vossa Excelência.
Permite uma parte, vereador?
Senhor presidente.
Eu acho, se der a palavra e não foi, mas eu penso diferente. Se eu tivesse dado a palavra, eu não voltava atrás, porque falei em voz alta e firme, até na rádio, que não seria candidato a vereador e seria prefeito. Embora perdesse, mas eu ia botar a cabeça.
Vou acrescentar os 2 minutos da bancada do PDT ao vereador Domar Xavier da Costa.
Bom, obrigado. Obrigado, senhor presidente. Acho que agora eu começo. A noite passada, fiz um panorama da viagem que nós fizemos a Santa Catarina, Aurora, no Seminário de Agricultura. Infelizmente, maior parte dos agricultores não puderam me escutar devido ao roubo de luz, mais uma vez, que aconteceu lá no município. Então, a maioria do segundo e terceiro distrito não tiveram a oportunidade de escutar as explanações que fiz. Então, hoje eu vou resumir alguns assuntos. Eu não vou repassar todo o assunto de ontem, mas eu vou resumir um pouco sobre a questão climática, o panorama e as produções que ainda tem no país de cebola. Então, eu vou aqui começar pelo clima. Como mencionei, é regido pelo El Niño. A preocupação nossa era de que há uma previsão de um clima muito rigoroso a partir do mês de outubro, bem no período do ciclo de encerramento da cebola. E, com isso, preocupa os agricultores. Tem alguns agricultores que estavam pensando até em não plantar, outros diminuir. Então, conversei com dois climatologistas lá, que são pessoas que fazem as previsões. O primeiro que eu fiz a conversa, ele disse que não tem como fazer uma previsão regional. Lá na agência dele não tinha como fazer uma previsão regional. Então, se subentende que seria o estado todo. Mas tive a oportunidade de conversar com outro, e ele já tem um estudo maior, tem mais uma pesquisa mais avançada lá no seu setor, e ele disse que a parte mais rigorosa do El Niño vai ser o oeste do estado, atingindo menos a área litorânea aqui, principalmente nós, que ficamos mais próximos aqui do Uruguai, do Chuí, e que esses tempos mais rigorosos serão mais para a parte norte, oeste do estado. Então, nosso agricultor, vamos acompanhando, vamos continuar acompanhando, para que nós possamos informar os agricultores da melhor maneira possível sobre o fenômeno El Niño, que se aproxima da região sul. A questão do panorama, eu vou fazer como fiz ontem, eu vou mais uma vez aqui mencionar os locais que estão produzindo cebola, quantidade, os estados, de junho agora até maio do ano que vem. Essas são as previsões de entrada de cebolas no mercado, cebolas nacionais. Então, vou começar aqui, junho, mês de junho, mês que nós estamos. Santa Catarina está ofertando ainda cebola, já tem aí em torno de 30 milhões de toneladas de cebola. Santa Catarina está vendendo a R$1,50 o caixa 3 e R$1 o caixa 2. Santa Catarina está ofertando em torno de 30 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul ele não aparece, mas tem Antônio Prado, tem Vacarias, tem Cebola por ali também, mas é muito pouco que não chega a sair a comercialização fora do estado. Paraná também está um pouco que tem, está sendo comercializado dentro do seu estado. Aí nós chegamos em São Paulo. São Paulo tem 7 milhões e 500 mil toneladas sendo ofertada no mês de junho. Triângulo Mineiro, né, Minas Gerais tem 12 milhões, Goiás 32 milhões, Bahia e Pernambuco 36. O mês de junho, a previsão é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não oferta cebola. São Paulo passa dos 7 milhões para 30 milhões. Minas Gerais passa de 12 para 39. Goiás de 32 para 35. Bahia e Pernambuco começam a declinar para 30 milhões. Mês de agosto, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná não irão ofertar cebola no comércio local, aliás, no comércio nacional. São Paulo passa a ofertar de 30 milhões de quilos para 54. Minas Gerais, de 39 para 63. Goiás, de 35, declina para 30. Pernambuco e Bahia continuam a mesma. Mês de setembro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná não irão ofertar cebola. São Paulo, a estimativa é ofertar 40 milhões. De 54 já começa a declinar para 40. Minas Gerais deve permanecer de 63 a 64. Goiás, de 30 a 30, passando para 32. E Pernambuco, Bahia, de 30 para 33. Aí, outubro, Santa Catarina já começa a ofertar cebola nova, em torno de 15 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul, 3 milhões. Paraná, 1 milhão e meio. São Paulo, 17 milhões. Minas Gerais, 53, começa a declinar. Goiás, de 32 para 26, começa a declinar. Bahia e Pernambuco, de 33 para 29, começa a declinar também. Mês de novembro, Santa Catarina ofertará, estimativa, 45 milhões. Rio Grande do Sul, 12 milhões. Paraná, 5 milhões. São Paulo continua declinando para 10 milhões, está finalizando a safra, São Paulo, no mês de novembro. Minas Gerais começa declinando, continua declinando, mas ainda irá ofertar em torno de 43 milhões de toneladas. Goiás não irá ofertar cebola no mês. Bahia e Pernambuco mantém em 29 milhões. Mês de dezembro, Santa Catarina já começa a ofertar 75 mil toneladas, Rio Grande do Sul, 36 mil toneladas, Paraná, 25, São Paulo declina, praticamente encerrando a safra, 6 milhões de toneladas. Minas Gerais não irá ofertar cebola, Goiás não irá ofertar cebola, Bahia e Pernambuco declinando para 23 milhões de toneladas. Janeiro, 75 milhões, permanece Santa Catarina, Rio Grande do Sul começa a declinar para 30 milhões de toneladas, Paraná tem um pequeno aumento, um declínio também, um pequeno declínio, de 25 para 22. São Paulo não irá ofertar, Minas Gerais não irá ofertar, Goiás também não, e Pernambuco e Bahia declinando de 23 para 15 milhões de toneladas. Mês de fevereiro, estimativa de que Santa Catarina ainda oferta 65 milhões de toneladas, Rio Grande do Sul, 18, Paraná, 24, São Paulo não irá ofertar, Minas Gerais também não, Goiás também não, e Pernambuco e Bahia permanecendo nos 15 milhões de toneladas. Março também, vai mais ou menos no mesmo sentido, 65 milhões de toneladas para Santa Catarina, 9 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul e 19 para Paraná. Os demais estados não irão ofertar cebola, com exceção de Pernambuco e Bahia, em torno de 18 milhões de toneladas. Abril, Santa Catarina começa a declinar para de 65 para 60, Rio Grande do Sul de 9 para 3, Paraná 19 para 2, os demais estados não irão ofertar cebola, a exceção Pernambuco e Bahia, que volta a ofertar cebola em maior escala, em torno de 30 milhões de toneladas. Mês de maio, Santa Catarina tem uma previsão, já está encerrando, com declínio mais ainda de 30 milhões de toneladas. Rio Grande do Sul não chega a 500 toneladas, Paraná também não, 500 toneladas. São Paulo começa a ofertar já com 5 milhões e 500 toneladas, Minas Gerais não irá ofertar, Goiás 3 milhões de toneladas, e Bahia e Pernambuco com uma oferta maior de 40 milhões de toneladas. Isso totaliza no país, né, de junho agora até maio do ano que vem, um total de estimativo de 1.587.000 toneladas. E aí vem a Argentina, né, que sempre tem oferta de cebola, principalmente nos meses de fevereiro, começa a ofertar, março, abril e maio. A Argentina vai ofertar no Brasil de junho a maio do ano que vem, junho deste ano a maio do ano que vem, em torno de 140 mil toneladas. O Chile, que está começando a aparecer cebola no Brasil, começando a exportar cebola para o Brasil, já aparece também, mas a partir do mês de janeiro, ofertando cebola no Brasil, de janeiro a maio, em torno de 50 mil toneladas. Então, esse é o panorama. Os agricultores que não tiveram a oportunidade de nos escutar ontem, devido à falta de luz, hoje repassamos, e também posso nos procurar, posso nos ligar, mandar mensagem aí, que nós iremos dar maiores informações. Mas eu não posso deixar aqui de mencionar os preços que hoje estão ocorrendo. Santa Catarina, como já mencionei, em torno de R$ 1,50, caixa 3, R$ 1,00, caixa 2. Triângulo Mineiro, Pernambuco, Bahia, em torno de R$ 2,00 a caixa 3. E somente foi mencionada a caixa 3, não foi mencionado no seminário as outras caixas lá na Bahia, que costumam vender a cebola misturada, vende nos bags a cebola misturada. São mais espertos, realmente, é isso aí. Não é que eles são mais espertos, Pedro. Não é que eles são mais espertos. Nós é que deixamos atravessadores tomar conta de nós. Porque a caixa 2, as caixas, elas são uma normativa federal para todos os produtos que são comercializados no país. Mas a diferença de preço, São José do Norte é o único estado, é o único município do país que deixa ser comercializado cebola com diferença de 50%. Porque os demais, Santa Catarina e outros estados, têm a diferença. Se é R$ 1,00 o caixa 3, é R$ 80, R$ 90 o caixa 2. Os demais, todos assim, a Bahia, Pernambuco, é todo comercializado assim, dessa maneira, Triângulo Mineiro. Só São José do Norte, que ainda é 50 por 1. Né? Então, nós, agricultores, também deixamos os aproveitadores a implantar esse mecanismo, e até hoje está aí esse mecanismo sendo utilizado. Bom, eu preciso rapidamente, nesses 2 minutos que me faltam, que me restam, aliás, mencionar, hoje pela manhã estive em Rio Grande, dando uma entrevista à Rádio Cultura Rio Grandina, ao programa do Vaneirão, né, conduzido pelo Vaneirão, o Carlos Magno estava lá, Rodrigo, se eu não me engano, é o menino que entrou em conta. Fábio? Rafael, chamei de Rodrigo. Já troquei tudo. Mas se a idade está pegando, né? Mas quero agradecer o espaço ao Vaneirão, né? Foi concedido. Tive a oportunidade de colocar ali os trabalhos do mandato, os trabalhos em prol da agricultura, da nossa saúde, né? De infraestrutura do município, né? Buscando melhorias juntamente com o executivo, buscando alternativa para que nós possamos dar melhores condições aos nossos munícipes, falando um pouco dos meus trabalhos como anteprojetos. Então, foi uma entrevista muito proveitosa, né, que tive a oportunidade de explanar não somente a área que eu, né, estou sempre mencionando, que é a agricultura, né, que trabalho por ela e gosto e tenho orgulho de dizer que sou agricultor de origem e continuo sendo, porque produzo também, e dizer que o campo, né, e deixar claro para a comunidade, e principalmente aqueles habitantes urbanos, que hoje o campo no Brasil ainda é a maior sustentabilidade desse país. Porque é muito triste nós vermos, e hoje eu caminhava um pouco por Rio Grande, o Calçadão e outras redondezas ali, ver a quantidade de lojas que está sendo fechadas, né? E conversando com alguns comerciantes que eu conheço, eu morei em Rio Grande, trabalhei na área do comércio em Rio Grande, conversando com alguns comerciantes de anos, faz 20 anos, 20 e poucos anos que eu trabalhei em Rio Grande. E tem muitos deles me dizem, vereador, a nossa situação aqui, que nós estamos perdendo mercado para o próprio mercado, o mercado, como é que eu vou dizer, via internet, não é essa a palavra, mas virtual, mercado virtual, e também os altos custos de impostos no país, né, os aluguéis inflacionados, isso gera um grande mecanismo, um grande aglomerado que os comércios estão fechando, grandes lojas fechando, e que eu fiquei bem triste, né, surpresa e triste em ver a situação. Então, isso incumbe cada vez mais nós do campo, o agricultor, o homem do agronegócio, a ter uma responsabilidade maior ainda em dar alimento ao povo e manter o país funcionando com a sua economia, né? Então, o campo ainda é a maior sustentabilidade do nosso país, né? E nós precisamos valorizar. Senhor presidente, desculpa, já foi mais 3 minutos lá, nem sei quantos mais minutos. A semana que vem nós voltamos, né, mais uma vez aí trazendo as demandas da nossa comunidade, e agradecer mais uma vez aí a Rádio Cultura Rio Grande por estar nos proporcionando os eventos dessa casa, né, as atividades dessa casa, e hoje também pela manhã o Vaneirão que está aí comandando, né, a entrevista com os colegas vereadores. Eu acho que já teve mais vereadores lá já que passaram pelas entrevistas e outros que irão passar por entrevista falando um pouco dos seus mandatos. Obrigado, senhor presidente, e até a semana que vem.
Foi o tempo da bancada, vereador Lindomar. Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Vou botar inicialmente os 15 minutos, se for necessário, o senhor nos avise que a gente acrescenta mais algum tempo, senhor Irandir.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Nossa assistência aqui, e todo o nosso povo de São José do Norte, né? Mais uma noite de trabalho, né? Vamos dialogando, falando e colocando em pauta o que nós achamos que é certo, né, para o nosso povo de São José do Norte. Como falou ali o vereador Hildo, né, sobre a cebola, a agricultura, né, Hildo? Eu posso dizer para o colega e os demais, a gente plantou bastante cebola, né? Vivemos bastante do campo e hoje sou pescador, vivo do mar também, né? Então, nós temos duas engrenagens muito fortes dentro do nosso município, pesca e agricultura. Mal de nós se não tiver a pesca, se não tiver o agricultor também para colher a nossa cebola, né? O nosso arroz, tudo que se planta se colhe. Sabemos que somos explorados, às vezes, pelos compradores. Né? Eu, quando vendia cebola na quebra, eu era feliz. 10%, cuia 100 mil quilos, dava 10 mil quilos. Hoje, se tu coi 100 toneladas, vai para a boca da máquina, é classificada, é caixa 1, caixa 2, caixa 3. Né? Às vezes, come 30%, 40%, 50% da cebola do cara. Eu acho que tem que fazer, mais breve possível, um projeto de lei, lacrar essas máquinas dos compradores. Né? Quando a cebola é grande, a Bosch ela é 7 milímetros. Né? É, eles fecham. Sai mais Bosch que a caixa 3. Às vezes, quando a cebola é pequena, eles abrem a máquina. Então, acho que um grande problema do nosso agricultor é a máquina de classificação. Né? Todo mundo sabe que é cebola boa, planta e corre. Agora, a hora de vender é a hora mais difícil que nós temos. Né? Mas bem que temos, né, vereadores agregados, buscando informações, preço, né, da nossa cebola, o que vai em outro estado. Né? Muito bom. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores nossa aqui teria, sim, que fazer um projeto de lei e lacrar essas máquinas. Seria o ideal, o agricultor voltaria a sorrir. Porque eu já vendi 100 toneladas de cebola e saía 10 mil quilos de quebra. Ficava feliz. Cebola verde, ela dá 10%. Cebola seca, se fazer a perícia da rama, sai 3% de quebra. Eu já vendi cebola e foi passado da tesourinha, 3%. Se o cara der 5%, estava contente. Quando a cebola é verdolenga, o cara dá 10%, ela sai 7%. Quando o comprador fica rico, compra caminhonete do ano e faz casas grandes na cidade, em outros lugares, o agricultor às vezes não compra um arado e nem um chaveco. Essa é a realidade do nosso município. Né? Mas o momento que fizer um projeto de lei, lacrar essas máquinas e voltar ao que era antes, né, talvez melhorar, né, que na quebra não se vende mais, né? Agora, se lacrar as máquinas, resolve. Porque a caixa 3, quando é cebola, ela for meia pequena, ele abre. A maioria é chupetão. Quando a cebola é grande, feche a caixa 7. Passa a ser Bosch, 2x1. Então, é onde o agricultor está morrendo a casca. Né? Vamos falar agora aqui sobre pesca também. Né? Eu disse que ia falar sobre a Instrução Normativa 3, conjunto a MMA, SAP. Né, ela é 9 de fevereiro de 2004, apesar que eu estou sem óculos, perdi, mas vamos levando aqui. A ministra do Estado do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Pesca, né, na Presidência da República, no uso de suas atribuições. Aqui ela é uma situação muito importante, tendo em vista disposto na lei 10.683, de 28 de maio de 2003, número Decreto-Lei 221, de 28 de fevereiro de 1967, das leis 7.679, de 23 de novembro, e de 1998, 8.617, de 4 de janeiro de 1993, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e que consta o processo IBAMA SEMPEG. Números 020-33-00047-98-71. Da ação civil pública, né, 2002-71-01-001-001-0012-0, da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Sul. Gravo regimental em gravo de instrumento 2002-041-05680, Rio Grande do Sul, resolve. Aqui fica primeiro, artigo, atividade da pesca estuária da Lagoa dos Patos, do Estado do Rio Grande do Sul, condicionados aos critérios técnicos padrões de procedimento administrativo estabelecido nesta instrução normativa. Parágrafo único, entende-se o Astuário da Lagoa dos Patos, áreas compreendidas entre confrontações com Arambaré, latitude 30 e 50 sul da Barra, do Rio Grande do Sul, 32 e 10 sul. Artigo 2. A região estuarina da Lagoa dos Patos fica estabelecido por espécie os seguintes períodos de pesca. Aqui vem nome vulgar, nome científico e período. Tainha. Né? Ela é liberada, na verdade, em outubro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Claro que é uma instituição normativa que está ultrapassada, né? Ela tem 19 anos. Temos lutando que seja ratificada essa instituição normativa, né? A 3 de 2004. Tainha para ser liberada, na verdade, em janeiro, né? Poder trabalhar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Vira a Tainha ter 4 meses de defesa, passaria a ter 7 meses de defesa. E agregar preço, que o peixe seria maior, né? Criava dentro da Lagoa dos Patos, não seria matado um peixe com a maia 40 ou a maia 45. Né? Corvina, ela é liberada em outubro, novembro, novembro e dezembro, janeiro e fevereiro. É um calendário que está certo, mas tem barcos de outros estados que trabalham com a rede filame, né? 50 milímetros, janeiro a janeiro. Aqui nós temos o bag, ela está na 445. O bag é Netuma, Barba. É liberado outubro, novembro, março, abril e maio, quando se poderia captar bag. O camarão, fevereiro, março, abril e maio. É outra pesca também, tem que ser liberado flexível. Temos climas de chuvosos, às vezes, a água custa salgar. Camarão dá mais tarde, libera em fevereiro. Né? Fevereiro não tem a pesca de camarão, o camarão está miúdo, vai dar lá para março, né? E abril. Aí teria que se estender até o mês de junho. Aqui no artigo 3 diz assim, ó, proibir o estuário, ó, artigo 3, proibir no estuário da Lagoa dos Patos o uso do seguinte apertexo, aparelho de pesca e meios de produção. Aqui fala, rede de espera com malha inferior a 100 milímetros. Né? O que é a rede inferior a 100 milímetros? A rede a 100 milímetros, ela é, na verdade, a 50 milímetros de tainha. A medida do primeiro nó, ela deu 50 milímetros, do segundo nó até o terceiro nó, ela dá 100. Né? Então, é a rede certa que teria tem que ser liberada dentro da Lagoa dos Patos. Ou com mais milímetros para a pesca de tainha. O artigo 2 diz aqui, ó, rede de saco, aviãozinho com maias inferior a 24 milímetros, né? O que é a malha 24 milímetros? Ela é medida do primeiro nó, o nó do meio, 12 milímetros. Do nó do meio da malha ao terceiro nó, ela dá mais 12. Então, ela significa 24 milímetros. Sabemos que tem pescador, em criador de camarão, usa a malha 10 e 11. É uma malha proibida, né? Então, o mínimo teria que ser 24 milímetros. Vamos aqui no terceiro ponto, ó. Rede de arrasto de qualquer natureza, seja rede de porta, prancha, pauzinho, troia, coca ou qualquer outra denominação. Então, a rede que é liberada é a pesca seletiva, é o cacei, bomboi e lance, né? O cara lanceia a tainha, dá aquele lance redondo. Agora, nós vamos aqui no artigo 4º. Embarcações pesqueiras com tamanho superior a 12 metros de comprimento. Esse é o tamanho mínimo que nós podemos pescar, aliás, o tamanho máximo da embarcação que pode trabalhar dentro da lagoa. Se eu fizer uma embarcação com 12 metros e meio ou 13 metros, ela não é apta a trabalhar dentro da Lagoa dos Patos. Então, tamanho maior será 12 metros. O colega que constrói embarcação para trabalhar dentro do estado da Lagoa dos Patos não pode passar de 12 metros. É o que diz na instrução normativa aqui, né? De 9 de fevereiro de 2004. Tá? Vamos aqui de novo. Para a pesca de bag, a malha mínima de rede de espera fica limitada em 140 milímetros. Né? O que é 140 milímetros? Do primeiro nó ao segundo nó, ela dá 70. Até o terceiro nó, dá mais 70, são 140. É um maião. Na pesca de peixe-rei, poderá ser utilizada rede de espera com malha mínima de 40 milímetros. Ela dá 20 milímetros do primeiro nó ao segundo nó, mais 20 do segundo nó ao terceiro nó. Mas, na verdade, a pesca de peixe-rei ela é pescada dentro da Lagoa dos Patos com 35 milímetros. Ela dá mais que 40, porque ela dá, na verdade, ela dá 35, né, milímetros. Ela fica 17,5 do primeiro nó ao segundo nó e ao terceiro nó dá 35, mas a liberada mesmo é 40 milímetros. Se for 40 milímetros, ela vai dar do primeiro nó ao segundo nó 20 milímetros. Né? Vamos aqui para o efeito de fiscalização às medidas de malhas de rede especificada. Nesse artigo deverão ser consideradas entre nós posto com malha esticada. Artigo 4. Cada embarcação pesqueira somente poderá transportar e operar com o máximo de 1.000 braças de rede correspondente a 1.800 metros. Então, nós temos preteando cada embarcação, em vez de usar 1.000 braças de rede dentro da lagoa, que possa usar 2.000 braças de rede. Porque com 1.000 braças de rede, nenhum pescador consegue se viver dentro da lagoa, né? Então, vamos aqui, ó. 30 metros de comprimento total, independente de números de pescador. O máximo de 1.000 metros, 1.000 braças de rede, correspondente a 1.830 metros, 30 metros de comprimento total, independente do número de pescador. Autorização existem a bordo. Então, não importa, eu posso ter 4 homens a bordo da minha embarcação, posso ter 5, mas na lei é 1.000 braças de rede. Ah, eu estou com 5 proeiros, estou dentro da minha embarcação, está todo mundo embarcado direitinho, mas, pela lei, o que está rogando aqui, podemos ter 4 pescadores, ter 5, ter 6, é 1.000 braças de rede por cada embarcação. Parágrafo único, além de cumprimento máximo estipulado no capítulo deste artigo, utilizado de rede de espera fica ilimitado à altura máxima de até 100 maias, respeitado a maia mínima especificada no inciso 1º do artigo 3 da instrução normativa. Então, a rede com mais de 100 maias também não é permitida. O máximo da altura da rede para trabalhar dentro da Lagoa dos Patos é até 100 maias. É a rede de Itaim, ou seja, a rede de Bagre, mas é 100 maias. Uma rede com 100 maias, ela vai dar mais ou menos 5 metros de altura, sendo mais 50 milímetros. Artigo 5º diz assim, ó, a captura de camarão com rede de saco ou aviãozinho no estuário da Lagoa dos Patos somente será permitida ser observadas também as seguintes condições. Quando chegar no tempo aí, vocês avisam, porque... Não, tá 13. Tá 13 ainda. Lá vamos mais além, então. Só precisar mais um pouco. O pescador profissional autorizado nos termos desta instrução normativa, será responsável pela colocação de calões, observado as limitações impostas pela Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul, sendo obrigada a retirada até 15 dias após o término da temporada de pesca, conforme o período fixado no artigo 2 dessa instrução normativa. Então, aqui está dizendo, pela parte da Capitania dos Portos, pescador, quando vai pescar, ele crava só andando. Mas quando terminou a safra do camarão, se encerrou a safra do camarão, ele tem que, na verdade, arrancar suas andanas, botar os seus calões para a terra. Essa é a lei que está rogando, né? Aí a Capitania dos Portos cobra. Pô, o pescador crava as andanas, fica toco cravado na água, fica 3, 4 correr, mas na lei da instrução normativa, o cidadão crava suas andanas, pesca o camarão, 15 dias depois que fechou o período da safra do camarão, ele tem que arrancar os seus calões. Cada interessado somente poderá obter autorizações para colocações de uma andana de até 10 redes. Ninguém sobrevive com 10 aqui, né? É uma instituição normativa que nem falei ainda há pouco. Ela tem 19 anos, está ultrapassada. Então, nós temos pautando para levar para 200 metros d'água para cada caiquim. Significa, vão de 5 braças e meio. Cada licençazinha do pescador poderá trabalhar com 27 redinhas ou 28 redes. Aí dá para nós sobreviver. Mas terá que ser retificada essa instrução normativa. Tempo esgotado. Na próxima...
Permite uma parte, vereador, antes da Vossa Excelência encerrar.
Sim.
Pelo que eu pude entender, a Vossa Excelência mencionou que, após o término da captura do camarão, tem que ser arrancado os calão. Na nova safra, tem que se recolocar de novo.
Está aqui na instrução normativa.
Meu Deus do céu.
Então, isso. Tem muitos pescadores, às vezes, que não sabem, né? Não conhecem a instrução normativa.
E o preço que o calão, né, está ultimamente, tu ter o trabalho todo, tem que arrancar e depois recolocar de novo, por poucos meses, né? É um retrocesso, no meu entendimento.
Não, e fica difícil, que o calão vem para o seco, seca e apodrece ainda. É complicado, mas é uma situação normativa que está ultrapassada e tem 19 anos. É complicado.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhora presidente, uma questão de ordem rápida antes que o presidente comece. Não, eu esqueci de mencionar, né, o Caçapava estava aqui, até saiu o Caçapava agora, que ele estava aí convidando os colegas vereadores, a comunidade, para as festividades lá no Turpim, agora no próximo domingo.
Obrigado, vereador Idomar. Inclusive, se tiver aí, quem procure aí o anúncio por completo, a gente, entre uma fala e outra, que a gente segue anunciando, aí, com certeza. Quero dar uma saudação à nossa assistência, que está maior hoje, né? Passamos aí do número de 4 pessoas aqui presentes, né? Obviamente, muitas pessoas estão na Rádio Cultura Rio Grandina, né? Na frequência ou na live, mas aí saudar o Gabriel, o Baixinho, Marco, Guto, Robson, Pitanel, Carlos Magno, e um abraço especial ao meu tio aí, né? Tio Pedro, é a primeira vez aí, vem nos assistir. Muito bom ter a família aqui. Quero iniciar aqui sobre a pauta de roubo de fios. Roubo de fios, infelizmente, a gente tem que pautar novamente. E ontem a gente dedicou o nosso tempo de explicações pessoais aqui para um amplo debate, né, da política nacional, que, obviamente, está inserida, nossa vida está inserida nela, né? Nós moramos no Brasil, se o Brasil vai bem, nós, consequentemente, vamos bem, se o Brasil vai mal, dificilmente a gente irá bem. Então, foi alvo de algumas críticas, e recebo elas com muita tranquilidade, de que ontem nós dedicamos o nosso tempo a abordar temas da presidência da República, enfim, de alguns desmandos que a gente julga desmandos que estão acontecendo. Inclusive, nem falamos da cassação injusta do ex-procurador da Lava Jato, que fez um grande serviço para nós todos, de direita, de esquerda, enquanto era juiz, resgatando bilhões de reais para os cofres brasileiros. E, depois de eleito deputado federal, foi cassado num processo totalmente fora da regra do jogo do Código Civil, que é uma cassação pelo TSE, onde não foi dado o devido direito de defesa, de ampla defesa, e nem tampouco podia o TSE cassar o mandato de um deputado sem nenhum crime imputado a ele, e sim com apenas a justificativa de que ele teria concorrido a deputado federal para não ser julgado pelos seus atos, que diz o STF, diz a esquerda, que lá na condução da Lava Jato foram errados. Né? A minha lamentação, minha moção de repúdio e de lamento ao deputado federal, com 345 mil votos do Paraná, Deltan Dallagnol, que sucedeu o também eleito Sérgio Moro na Operação Lava Jato, que fez um grande serviço, repito, para todos nós brasileiros, resgatando bilhões e bilhões roubados nossos. Então, isso foi alvo de algumas críticas aí, e a gente não tem problema com isso, então, por isso mesmo, vou usar esse tempo para falar. Por que a gente não pautou ontem os roubos de fios em tempo aqui? Porque, quando eu estava fazendo uso da palavra, os ladrões ainda não tinham roubado. Os ladrões, eu digo aqui da BR-101, porque os ladrões de Brasília estavam atuando, né? O Lula está aí. Os ladrões estão aí. E aí que eu venho com a minha crítica. Eu, vereador Lincoln, e não estou julgando nenhum colega, eu venho 8h15, 8h20, começo 8h30 e vou até o final. Com fome ou não, sem fome, com sede ou sem sede, com frio ou com calor, eu vou até o final da sessão plenária. Eu não desprestigio colega nenhum saindo no meio da fala de colega nenhum aqui. Se eu tiver que sair antes das explicações pessoais, é por um motivo sério. E foi alvo de crítica de que nós estávamos usando o tempo para falar da política nacional. Correto? Estávamos usando da política nacional. No entanto, alguns colegas, nem para falar da política nacional, estadual e nem municipal, estavam aqui. E não foram alvo de críticas. Aí o vereador Nedim e o vereador Lincoln foram alvo de críticas fortíssimas. tranquilo, para mim, isso faz parte da democracia, que a gente ainda vive, ainda, e tomara que persista a democracia no Brasil. Direito ao contraditório, não gostar do Lincoln, não gostar do Nedim, não gostar do Bolsonaro, não gostar do Lula, normal, tranquilo. É tranquilo, não tem problema. Jamais vou querer agradar todo mundo. Seria muita ousadia minha, né, querer ultrapassar Jesus Cristo, né? Só Jesus Cristo, para agradar todo mundo. E diga-se de passagem, dizem, né, as leituras bíblicas que nem ele agradou a todos. Inclusive, existem ateus, pessoas que não acreditam em Jesus Cristo e em toda a sua história. Mas, enfim, tranquilo, sem problemas nenhum. Eu fiquei aqui, debati a política nacional e hoje estou aqui para debater os roubos de fios. No entanto, o plenário vai se esvaziando. Fica aqui quem tem argumento, fica aqui quem tem preocupação com a sociedade. Não vai para as calçadas, não vai para as esquinas ficar confabulando até a meia-noite. Se é para ficar até a meia-noite, eu fico aqui na Câmara de Vereadores. Se é para ir embora, eu vou para o seio da minha família. Porque o meu compromisso é com o povo, não é com as esquinas. Para ficar confabulando, mandando mensagenzinha, se vitimizando, dizendo que está sendo atacado, não está sendo atacado, não. Eu não vi nenhum vereador aqui atacado um pelo outro. Debates ocorreram, sim, inclusive até calorosos. Ataques, nenhum. E na minha presidência, não vai haver. Se houver, eu caço a palavra, desligo os microfones, suspendo a sessão até que a ordem se estabeleça. Não admitirei, nem com a esquerda, nem com a direita, nem se houver bancada de centrão aqui. Não admitirei cerceamento de palavra de ninguém, nem ataques pessoais. Houveram e vão haver sempre debates. Qual é o parlamento no mundo que não há debate? Não há fundamento, fecha as portas. É a mesma coisa que um campeonato iniciar e terminar sem campeão, sem um gol marcado, sem um artilheiro, sem goleiro menos vazado, não existe. O princípio básico de um parlamento é o debate. Cada um de nós traz conosco suas bandeiras, suas ideologias, baixinho. Como é que não vai ter debate aqui? Se vocês reunissem lá na comunidade da Várzea, quando vocês estavam lá, todo mundo, para montar o time do Várzea, não ia haver debate, Gabriel? Ia haver um debate. Ficha o Lincoln? Não, não ficha o Lincoln. O Lincoln é ruim. Paga R$100? Não, não paga. Paga 50. É um debate. E desde que haja respeito, é salutar, sempre vai ser saudável. Agora, a gente estava aqui ao vivo e depois da minha fala, eu vi que tinha sido roubado os fios. Fiz contato com a Guarda Municipal, que estava vindo de Bujuru para cá, e do norte para Bujuru. Inclusive, conseguiu fazer com que os ladrões não levassem os fios. É tudo que a gente precisa? Não, não é. Mas é um avanço. E a gente tem que admitir que é a Guarda Municipal, através do Executivo Municipal, com apoio da mesa diretora, que aprovou o estatuto, que a gente está vendo aí o embrolho que está acontecendo, se vai ser sancionado ou não, ou promulgado pelo presidente, para que a Guarda Municipal seja armada e, se for abordada por bandidos, possa fazer uso da arma. Porque com bandido não se lida com flores nem livros. Bandido é bandido, cidadão de bem é cidadão de bem. Agora, meter áudio nos grupos de WhatsApp, bagunçando o caráter e a honra do vereador Nedinho e do vereador Lincoln, enquanto nem sabem do nosso trabalho, é fácil. Agora, os seus já foram embora, já foram para casa. Aí vem com frasezinhas, ai, o ódio, discurso odioso. Ah, meu amigo, isso aqui não é igreja. Isso aqui é a casa de debate. Isso aqui não é aniversário da minha filha, onde a gente bate palmas e feliz aniversário e canta parabéns para você e com quem será. Não é casa de debates. Esse parlamento aqui só não vai ter debate, e olhe lá, quando tiver 9 vereadores do mesmo partido, 9 vereadores a favor do governo, estadual, federal e municipal. E isso não vai haver nunca. Sempre vai ter o contraditório. Agora, e aí eu peço a quem gosta, admira, vota ou não na gente, que também se manifeste nas redes sociais. Eu não vou debater com ninguém, bater boca com ninguém, jamais eu vou baixar minha régua. Agora, se eu soubesse que já tinham roubado lá, antes de usar meus minutos de ontem, eu tinha abordado o tema. E disse hoje aqui para o vereador Penteado, concordou comigo e para outras pessoas. Infelizmente, ó, infelizmente, não editem o vídeo, não cortem o que eu vou dizer. Infelizmente, enquanto não houver uma perda, que eu não bato palmas, não ficarei feliz, de algum bandido lá, se algum bandido não morrer, infelizmente eu falo, só quem tem direito de tirar a vida é Deus. Mas enquanto não morrer nenhum bandido nos roubos de fios, nós vamos perder essa batalha sempre. Vamos perder. Porque da polícia eles não têm medo, não estou falando mal da polícia, da guarda também não, da polícia civil também não, muito menos do judiciário, que trabalha com leis de 1940. A gente tem que falar para essas pessoas que gostam de falar horrores sobre a gente, de quando são, quando foi, foram criadas e promulgadas as leis que hoje os juízes do século XXI trabalham, Robson. 1940, nem existia roubo de fio. Até o ladrão queria matar quem roubasse fio, eu acho. Não, chegou fio na minha casa, aqui, energia na minha casa, não pode cortar. Era roubo de galinha, e roubo de galinha não dava cadeia. Dava banho de gelo. Botava na banheira de gelo, Marcos. É verdade. Era. Roubo de galinha, naquela época, era crime. 1940, né? Depois não foi mais. Então, é isso que a juíza atual, ou o juiz que estiver respondendo pela comarca de São José do Norte, tem nas mãos. É isso que eles têm nas mãos. Ó, fulano roubou fio. O que é? Ah, é um pequeno delito de pouca... É pouco nocivo à sociedade. Libera. Na audiência de custódia, libera. Enquanto pescador, como o seu Irandir luta muito aqui, a gente se soma à luta. Qualquer coisinha errada aí, puxou uma rede de camarão, veio lá uma papaterra, um crime. Veio um bagre, crime. Prende. Prende embarcação, prende tudo. E diziam que era do governo de direita que o Ibama fazia isso. Não é, não. Há quantos anos, senhor vereador Irandir, o pescador vem sendo abordado aí pelo Ibama? Mais de 20 anos, passou o governo de direita, de esquerda, de direita, e voltou de esquerda. Então, não existe essa história de vereador Lincoln, discurso de ódio. Ódio em mim? Quem me conhece desde criança, não existe ódio. Agora, se existir força, veemência na minha fala, contrária a alguma ideologia política, isso é a minha opinião. Isso é a minha opinião. Agora, jamais eu vou desejar o mal às pessoas que eu não opino da mesma forma, vou fazer o mal a elas, jamais, mas agora eu tenho o direito de contrariar, assim como eles me contrariam, e os meus ficam calados e não os chamam de monte de coisa em rede social. Eu duvido um parente meu, um cabo eleitoral meu, uma pessoa que simpatize com o meu trabalho ou com a minha pessoa, atacar alguém de esquerda em grupos de WhatsApp, ou seja, onde for, por falas contrárias à minha pessoa, ao meu trabalho. Não, nem admito. Deixa que eu me defendo. Eu me defendo. Mas as pessoas não estão deixando jamais. E esqueceram que esse presidente, com o apoio da mesa diretora, da direção da casa, do jurídico, e com a presença de todos os vereadores, promoveram uma audiência pública que estava há mais de um ano para ser feita lá no Bujuru, para tratar do roubo de fios. E falamos de bandido, que bandido tinha que ser combatido, e se necessário fosse o uso da arma de fogo, teria que usar. E há quem diga, e eu tenho quase que certeza, que tinha 3 dentro daquela audiência pública. Então, nós estávamos botando a nossa vida em risco. Lá, no Bujuru. Pelo povo, para o povo, para honrar o nosso trabalho que o povo nos colocou aqui, para honrar, vereador Hilton. A gente sabe, a gente conversa em bastidores, que tinha, sim, gente infiltrada lá para ouvir. Não é gente nossa. Não é gente nossa. Não é gente do bem também. Então, nós promovemos a audiência pública, teve bastante adesão, demos encaminhamentos, e na segunda-feira, essa casa, não é eu, não estou me vangloriando de nada, essa casa destinou 40 mil reais, o cheque na mão da prefeita. Na segunda de manhã, a audiência foi na quinta. E na segunda de manhã a gente destinou dinheiro do povo, vereador Nandi. Do povo que também nos fala mal da gente, do Lincoln. Eu fui lá na contadora da casa na segunda de manhã, e o Edmilson, nosso diretor-geral, sabe disso. 8 horas da manhã eu já estava mandando mensagem para eles. Eu quero saber quanto tem no fundo, no rendimento do CDB, que é o dinheiro do povo, do duodécimo da casa, para retornar urgentemente para a Guarda Municipal ser armada e defender o povo lá do interior. E as pessoas dizem que nós não estamos preocupados com roubo de fios, estamos preocupados com Lula. Pelo amor de Deus, como não? Então me bloquearam na rede social, então? Bloquearam as redes sociais da prefeitura, não estão vendo? Só vê o que a esquerda fala? Só vê o que a esquerda faz? E só vê o que lhe convém? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E vamos parar de se vitimizar. Aqui não tem criança, não. São 9 adultos. Uma mulher honrada e trabalhadora, que muitas vezes fica dizendo para a gente, não está muito bom o meu trabalho. Está muito bom, sim, vereadora Vanessa. Quisera eu ter sua popularidade. Quisera eu. Não é inveja. É lhe parabenizando que eu falo isso. Todo mundo aqui tem seu trabalho. Ninguém aqui é criança para estar mandando mensagenzinha nos grupinhos que a gente faz. Ai, o senhor Irandir está me atacando todos os dias. Ai, 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 ui, ui, ui. Ah, vão ser adultos. Já está separado as crianças dos adultos, só pode concorrer quem tem mais de 18. E quem não estiver gostando, que estiver se vitimizando, que prove que é atacado aqui. Agora, se o seu presidente é atacado, o Bolsonaro passou 4 anos sendo atacado, direito do povo. Agora o Lula está no governo, direito de quem não gosta deles de atacá-lo também. Assim como a prefeita é atacada, nós somos atacados, bom, enfim. Mas nós aqui dentro, um com o outro, ninguém está atacando ninguém. Ninguém está atacando ninguém. Nós aqui, não. A gente tem debates. Ataques, não. No entanto, seguimos firmes. Forte abraço ao nosso vice-prefeito Neromar Guimarães, que recebeu mais uma vez o Sintese de vereador Nedinho para tratar do novo plano de carreira, que o governo está dando a maior atenção e carinho à classe da educação. E tenho certeza que, se depender dessa casa, do esforço da prefeita e do vice-prefeito, a classe da educação será valorizada, terá mudança do plano de carreira, seus anseios serão concedidos. Assim como outras várias classes de trabalhadores da prefeitura já foram contempladas. E não é favor para ninguém. Nós não estamos fazendo favor, a gente recebe para isso. A gente bota a cara a tapa na eleição para isso e fomos eleitos para isso, para ajudar a prefeita. E, repito, votei nela, fiz campanha para ela, não me arrependo. Agora, se tivesse se elegido outro prefeito, eu estaria aqui não fazendo oposição. Estaria ao lado de quem estivesse governando. Porque um vereador que puxa o governo para trás está puxando o seu povo para trás. Eu me admiro muito de quem faz isso. Me admiro muito. Agora, porque a gente fez campanha para fácil e outro tivesse ganho, eu viria para cá para estar trancando pauta? Não mesmo. Não mesmo, não me presto para isso. Não fui criado para isso. Não foi a educação que me passaram. No entanto, ano que vem tem eleição, nosso pré-candidato está colocado, é o nosso vice-prefeito, que está conduzindo a prefeitura junto com a prefeita, e nós estaremos aí, vereador Nedinho, na batalha para seguir o Norte em boas mãos, porque está sim em boas mãos. Quisera São José do Norte ter tido governos tão eficazes como da prefeita Fabiane Zog-Birroig no seu primeiro mandato e ainda mais no segundo, com apoio dessa Câmara de Vereadores, da base do governo e também de trabalho de outros vereadores, que eu não tiro mérito de ninguém. Uma boa noite a todos. Vou deixar aqui para o vereador Hildo pedir uma parte a algum colega, porque eu já passei dos meus minutos, não quero abusar da presidência. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, com a graça de Deus, para os que gostam e que não gostam da gente também.
Com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Primeiro vou dar a parte ao vereador Hildo e depois eu continuo. A parte do senhor, vereador.
Bem, obrigado. Não, só para convidar a comunidade aí para a festa no Turpim, festa Santo Antônio. dia 10, né, novenas, o tradicional sopão, dia 11, a missa às 10h30, almoço, churrasco, galeto, arroz, salada, após baile terceira idade, às 15 horas procissão, após a escolha dos nossos festeiros, né, e baile, né, animação, o nosso amigo Chacal está lá animando a comunidade lá no Turbim. Então, estão todos convidados para domingo, né, em nome do Caçapava, de toda a coordenação, participar desse evento lá na comunidade Turbim, já tradicional, no mês de junho. Sempre faz um friozinho, mas é muito bom para nós dançar. O vereador Cristino foi embora, mas é um grande dançarino.
Segue com a palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao nosso diretor-geral da casa, o Edmilson, que não é muito bonito, mas é simpático, a nossa servente, ao Pedro, que está nos prestigiando, ao Carlos Magno, ao Pintanel, ao Guto, grande cantor da terra, o Marquinho, que é, sim, o vereador na reserva aqui, sempre nos prestigiando, e hoje tem uma presença ali do Baixinho e do seu filho, que estão nos prestigiando aí nessa noite, e é muito importante vocês virem aqui e ver o trabalho de cada vereador, o que faz pela sua comunidade. E, infelizmente, tem vereadores que parece que só querem receber, não cumprem com as suas obrigações. Deixo o plenário da Câmara para não debater, fugindo para conversar nas esquinas. Mas isso aí, a comunidade é que tem que ver, a comunidade é que tem que julgar. Nós aqui estamos fazendo o nosso papel, presidente, e eu fico, sim, até o fim das sessões, porque eu sou pago e só 2 dias eu tenho a obrigação de estar aqui na Câmara. E eu tenho que cumprir com aqueles que me deram o voto de confiança e trazer aqui o desenvolvimento e trazer melhorias para o meu município. É isso que eu penso, é isso que eu quero. Como hoje eu perguntei ao vereador Penteado que realmente, se ele vai mesmo não concorrer mais, e ele me disse que não vai mais. Espero que ele não faça igual outra vez. E dizer para o vereador Penteado, que não está aqui, eu gosto de falar na presença da pessoa, ele está muito mal enganado. O Partido das Trevas não aceita ele, e ele sabe disto. Mas, infelizmente, ele está se enganando, está deixando-se levar por palavras bonitas, que os caras dizem, não, o senhor será o nosso vice-prefeito. E eu quero ver ainda, para ver se vai se confirmar isto. Mas acredito que não vai se confirmar. Porque nós, quando eu era do PDT, o nosso barco estava à deriva e ninguém nos queria. E o PT só nos aceitou só para nós ter palanque. Nem coligação conosco quis fazer. E nós, tanto eu como o vereador Penteado, nós éramos escorraçados lá no PT. Mas a gente tinha que levar, porque tinha que ter o palanque. E fomos naquela eleição que, graças a Deus, as pessoas acreditaram em mim. E eu fui o vereador mais votado na história de São José do Norte. Botei 1.290 votos. E levei, sim, um companheiro nas costas. Que esse companheiro que eu levei foi o companheiro Penteado. Que, na época, nós éramos dois do PDT. Então, eu quero dizer ao doutor Penteado que ele é um homem inteligente, é um homem sábio e sabe muita coisa que vai acontecer, mas o tempo irá dizer a ele. Mas iremos aí, ó. Hoje eu vinha de Porto Alegre junto com meus amigos lá e aí vi uma mensagem de uma menina que eu nem sei de onde que é e nem me interessa saber. Ela criticando que nós chamemos o Lula de cachaceiro. Não, o Lula não é cachaceiro, o Lula bebe água mineral. Minha filha, vai te informar, não fui eu que chamei o Lula de ladrão, foi a justiça que chamou o Lula de ladrão. Foi a justiça que julgou o Lula pelos apartamentos, pelo sítio. Não, vereador Nedinho. Então, não fique dizendo que foi nós que chamemos, que está aí na mídia que chama. Me falam, eu vi um pronunciamento do vereador do PT em Rio Grande, o Rovan, que disse que o PMDB agora está
está atrás para trazer o Paulo Naval. Só que ele não se lembra quem mandou o Paulo Naval embora, que hoje Rio Grande está sofrendo as consequências, foi o Partido das Trevas, no mandato da Dilma. E eles não se lembram disso. E querem botar a culpa nos outros. Tem que trazer, sim, o Paulo Naval. Rio Grande hoje está afundando, porque está o desemprego, está as lojas fechando. E eu não tenho que defender Rio Grande, porque eu sou de São José do Norte. Mas tem que lembrar essa gente. Essa gente que nós hoje podíamos não estar pagando mais aluguel. Alguns vereadores, que fique bem frisado, que a prefeita trouxe uma proposta para comprar um prédio do seu Gastão Barbosa Sá, e eles não quiseram. Hoje nós estaríamos com o prédio todo pago e não estaríamos pagando aluguéis. E se calaram, não falaram mais. E eu não deixo passar, jamais deixarei passar. E foi gente que estava do outro lado, e eu estava até nas trevas. Mas não vem para cá querer fazer demagogia. Que debatam. Fico aqui, quando fica o vereador Irandir defendendo a sua classe, o vereador Hildo defendendo a agricultura, o vereador Linco defendendo as ideias dele, a vereadora Vanessa fazendo o seu trabalho e o vereador Ronei estão aqui no plenário, porque tem um compromisso com a sua comunidade, comunidade que elegeu eles, que nos elegeu, e nós temos, sim, um compromisso de estar aqui cumprindo o nosso horário. Que isto é muito importante. Mas, já disse, não vou mais bater em cachorro morto. Cachorro morto não se bate. E eu não vou estar me desgastando, porque, graças a Deus, o meu coração ainda está forte. Que eu possa gritar, que eu possa falar e dizer tudo aquilo. Mas vamos trazer o que interessa. Hoje, conversando com a vereadora Vanessa, e a vereadora Vanessa me explicando que o posto de Bujuru está quase pronto. E sim, é um trabalho desta casa, foi um trabalho desse presidente em 2021, junto com a sua mesa diretora, que repassou 200 mil para ajudar na construção do posto. E quer dizer que o nosso governo não tem gestão? Quer degradar a imagem da base de governo? E teve um cidadão que botou agora nas redes sociais, como diz, e eu vi, não olhe para o rabo deles. Quer dizer que eu e o vereador Lincoln estamos, sim, sentando no rabo dos outros. Nós não sentemos em rabo de ninguém, nós sentemos naquilo que é verdade, naquilo que vem dizendo. E esse rapaz botou uma crítica ao secretário de trânsito, que não sabe nem andar de bicicleta, mas tem competência para estar lá, tem competência para assumir a cadeira de secretário de trânsito. Podemos ter divergência nas coisas que a gente pede e ele não faz, mas a competência dele, não importa que tenha carteira de motorista, que não tenha, que mostre que tenha competência para ajudar o município de São José do Norte. Então, esse rapaz, que eu nem vou dizer o nome dele, porque nem deve dizer o nome dele, porque é muito insignificante. Eu achei que era outro tipo de gente, mas me decepcionou. E eu não posso deixar, porque está criticando um membro do governo que nós fizemos parte. E eles ficam dizendo, esse presidente de 2021, junto com a sua mesa diretora, repassou aos cofres públicos mais de 500 mil reais, que foi economia feita pelo vereador Penteado, que nós não pudemos investir na Câmara de Vereadores, e nós tivemos que repassar para o município. Mas, no repassar para o município, nós pedimos aonde a verba tinha que ser aplicada. E, prontamente, a nossa prefeita aplicou. E eles têm a capacidade... Um tem a capacidade de dizer que o nosso governo não tem gestão. Olha aqui, ele não vê nas redes sociais, ele não assiste jornal, não assiste a RBS... A nossa prefeita municipal, Fabiana Isobe, recebeu o prêmio de governabilidade municipal em todo o estado do Rio Grande do Sul, dado pela FAMUS. A FAMUS é o órgão mais grande que tem perante os prefeitos municipais. E dizem que o nosso governo não tem gestão. Ah, vão catar batatinha, vão contar historinha para a criança dormir. Porque aqui nós estamos fazendo um trabalho bonito e belo. Infelizmente, o meu telefone terminou a bateria, porque eu ia mostrar tanta coisa que nós já fizemos e iremos fazer, que eles não acreditavam. Calcemos a praia do oceano, foi uma luta, foi uma luta e um desejo e uma insistência da prefeita municipal, que foi a única que botou no seu carro, Estrada da Praia, e está hoje concluída, faltando muito pouco. E hoje a prefeita já está trabalhando no outro trabalho que será importante, a Interpraias, que foi feita pelo governo do Jorge Madruga, o finado Madruga, e a gente não pode deixar. Agora, quantos mentiras falaram aqui? E essa cidadona botou no áudio que eu passei para o meu presidente, dizendo que nós era para se preocupar em trazer emenda. Só que ela não assiste à Câmara. Ela não sabe quanto de emenda nós já trouxemos. O meu deputado já mandou 600 mil de emenda e tem uma promessa de mais 600 mil no segundo semestre. Que venha, olha no portal da transparência e vê que o nosso governo é transparente. Um governo sério. Olha, ali a Luiz Galtério com a General Osório. Trabalho desta casa, aprovado pelos vereadores, concluído pela prefeita municipal, mas teve o dedo dos 9 vereadores. 9 não, 1 que não veio votar, porque estava doente. Disse que estava doente, eu não sei se estava ou não, mas não votou os 5 milhões. Aí, nos criticaram por nós ter votado a taxa do lixo. Nós votamos a taxa do lixo porque era obrigado a votar. Tinha uma lei federal e a lei federal dizia que tinha que ser votado. Mas a gestão anterior votou o marco do lixo, que quando votou o marco do lixo, já estava estipulado que tinha que ter uma taxa de lixo. Agora, nós briguemos para tirar aqueles de baixa renda e conseguimos, não é, vereador Limpo? Conseguimos tirar todos aqueles de baixa renda. E nós não temos medo. A gente tem um trabalho. Se não se eleger, não, se nós não se elegemos, voltaremos para casa. Eu já perdi uma eleição. A eleição é ganha e se perde. Mas nunca deixa de ter a tua posição. Porque quem não tem posição, não tem o porquê estar aqui. Posição é muito séria. Aquilo que tu acha melhor para a tua comunidade. E nós votamos várias coisas boas para a comunidade. Coisas boas que vieram em fruto da comunidade. E nós iremos sim, tenha certeza, do trabalho que nós estamos fazendo, do trabalho que o governo está fazendo, do trabalho desse rapaz belíssimo, simples, que eu sempre vou dizer, e será sim o pré-candidato do governo, Neromar Guimarães, o Nero. O Nero, para quem não conhece, esse rapaz de muito caráter, um rapaz de uma simplicidade. E terá, sim, a prefeita já disse e continua dizendo, será o candidato do governo. E nós iremos apoiar esse candidato, porque nós temos uma base sólida aqui, uma base que veio para ajudar São José do Norte. Não veio para fazer oposição, por fazer oposição. E nós, como tiver que fazer oposição, nós fizemos. Embora eu seja o líder do governo. E estou cobrando da prefeita e vou cobrar, porque é um projeto meu e é um projeto de interesse do município de São José do Norte, que é colocar um posto de fiscalização lá no terceiro distrito, naquele colégio que está parado, aonde vai trazer muitos frutos para São José do Norte e vai render muitos impostos. E tenho a certeza, vereador, se nós colocarmos lá, vai diminuir os roubos, e não só de fio. E essa cidadona disse que nós não estávamos preocupados com roubo de fio. Nós estamos falando em roubo de fio desde 2021. Agora, ela não sabe as dificuldades que nós temos, que as forças policiais têm. Hoje, o município de São José do Norte, de todo o estado, 75% de roubo do estado é aqui em São José do Norte. E nós fizemos uma audiência pública, e eu já cobrei do presidente, vamos fazer uma comissão dos 9 vereadores, junto com o executivo, com as forças vivas do município, e vamos levar o ônibus cheio, fazer uma audiência com o governador do estado e com o secretário de segurança. Vamos pedir mais policiamento, vamos pedir viatura para nós resolver esse problema de vez. Porque a gente sabe, e o baixinho, o filho dele, sabe, quando nós se dirigimos hoje para Porto Alegre, 4:30 da madrugada, 5:30 da madrugada, tudo no escuro interior, por causa de um ladrão sem vergonha, que estão tirando o direito das pessoas de ter um banho quente, de ter uma sua televisão, aonde chego cansado dos seus trabalhos, e eles nem estão aí, eles não querem nem saber. E nós, sim, temos tomando atitude. Nós não podemos sair e prender o ladrão. Mas esta casa está se movendo junto com o governo municipal. Essa casa não está, sim, se amedrontando. Essa casa está indo buscar soluções. E eu sei o anseio da comunidade, eu sei o anseio daquelas pessoas do terceiro distrito. E lá, aonde ficam sem luz, sem energia elétrica. Isso é a pior coisa que tem. Porque nós estamos voltando ao tempo antigo que nós se iluminava com um lampiãozinho ou se não com uma vela. E nós não podemos regredir. Nós temos é que progredir. E eu tenho a certeza, junto com o executivo, junto com os 9 vereadores, nós teremos força para trazer alguma coisa para São José do Norte. Então, aqueles que pensam que essa voz vai se calar, aqueles que acham que essa voz não vai brigar pelos interesses do município e pelos munícipes de São José do Norte, estão muito mal enganados. A minha bandeira é São José do Norte. Não importa quem votou em mim e quem não votou. Importa que venha a solução e melhoramento para essa cidade, para trazer mais dignidade a essa juventude que está vindo, trazer mais emprego. E, graças a Deus, o EBR não estava nessa roubalheira. Porque se tivesse, São José Norte teria afundado. E quem sabe nós teremos outras safas farta, vereador Irandi, que é da pesca, ao baixinho, que é da agricultura, que vem uma safra forte, camarão e cebola, que aí nós vamos dar mais um pulo. E aqui foi dito pelo vereador Irandi e pelo vereador Hildo, o que esses compradores fazem com o nosso agricultor é um absurdo. É um absurdo. E o agricultor tem que tomar, sim, atitude. Embora pode estar mal, mas tem que tomar. Porque se eles não comprar a cebola de vocês, eles não vão fazer dinheiro para comprar as mordomias que eles têm. Eles não vão ter o luxo. E eles são obrigados, sim. E o agricultor tem que se impor nisso aí. Não aceitar. Por que que a cebola que vem lá de cima vem misturada e nós pagamos o mesmo preço? Hoje, se nós colhermos uma cebola grande, temos que dar 2 por 1, que é um absurdo tu dar 2 por 1. O cara está plantando cebola contigo sem aplicar nada na tua terra. E isso eu não admito. E aqui sou parceiro, quem quiser, nós temos que ir na agricultura, na Secretaria de Agricultura, e exigir, sim, do secretário Felter, que é do nosso partido, que é do MDB, onde nós temos, sim, um bom relacionamento. E nós temos que brigar por aqueles mais humildes e mais carentes, que dependem daquilo ali para sobreviver. Porque poucos têm condições e faz dinheiro. E isso será a minha luta. O meu muito obrigado e que Deus nos proteja e que deixe muita luz e muita saúde para que eu possa brigar e fazer o meu trabalho como eu gosto de fazer, direcionado à minha comunidade. E a minha bandeira, todo mundo sabe, que é a área da saúde. É onde eu gosto de trabalhar, é onde que eu me sinto bem, mas jamais deixo de trabalhar pelas outras áreas. Porque eu sou vereador para fiscalizar, para fazer projeto e para fazer anteprojeto, para fazer requerimento. Uma boa noite a todos e até segunda-feira que vem eu estarei aqui nesse mesmo horário, cumprindo com a minha obrigação como vereador, que me botaram aqui para mim ficar os 4 anos. E jamais falhei uma sessão da Câmara, que está aí o vereador Link, que pode falar, porque é a minha obrigação e eu tenho que estar aqui. Meu muito obrigado e desculpa, presidente, por passar, mas a empolgação do momento me faz eu ir até mais adiante. Uma boa noite a todos e que todo mundo tenha muita saúde.
Obrigado, vereador Nedinho. Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Obrigado, presidente. Uma boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, a assistência que nos honra até essa hora aí, o tardar, e o pessoal, né, que assiste pela cultura, através da live ou que escuta pela rádio, né, as ondas da cultura rio-grandina. Bom, hoje vamos começar, né? Primeiramente, nós entramos com dois trabalhos hoje, que foi um trabalho para a retirada dos resíduos lá, que da limpeza da, Carução, da rua do Jorge Futuro. A gente tem feito esse pedido seguidamente, quando acontecem as limpezas. Fizemos um pedido desse mesmo sentido lá para São Caetano, quando teve a limpeza lá, porque a gente tem o entendimento que se ficar o resíduo na beira da vala, fatalmente vai retornar para dentro da vala e vai assolear as valas de escoamento. Então, esse foi um dos trabalhos que nós entramos hoje, é um pedido simples, e esperamos, né, que o Executivo venha acatar. O outro pedido que fizemos, né, em plenário, foi para se colocar uma faixa elevada na rua General Osório, que é muito importante, porque para não ter o pessoal não andar muito, com muita velocidade naquela rua, para dar mais segurança para quem mora ali, para quem anda por aquela rua, quem sai de um bairro para o outro. Então, é um pedido simples, nós esperamos que o Executivo venha fazer essa faixa elevada. Se puder fazer mais de uma, melhor, mas a gente está pedindo, por enquanto, que se faça uma para diminuir a velocidade do pessoal ali. Também quero falar que fizemos por um DOC hoje, né, um pedido de informação do andamento das obras do ginásio de esportes, né, que deu a primeira empresa que ganhou a licitação, ela não quis assumir, né, a obra, e a segunda colocada é a empresa do seu Regrinha, né, do seu Elton. Então, eu estive conversando com ele, conversando com a Daiane, e em seguida já vamos passar para a parte burocrática, para poder ver se antes do na primeira quinzena começa já a retirada dos parquês para colocar o piso. Essa obra a gente está cobrando há tempo, que a gente conseguiu uma emenda de R$50 mil com o deputado federal Daniel para fazer as arquibancadas, e a prefeitura vai dar o piso, né? Então, o ginásio faz muita falta para nós, porque a gente trabalha na área do esporte, temos o projeto já há 18 anos, e é um espaço público de inclusão social, é um espaço público que tu pode utilizar para retirar as crianças das ruas, para que a PAI usa, né? A PAI usa, o Conselho Tutelar usa, a Casa de Abrigo lá usa, do pessoal lá da Casa do Menor. Então, o pessoal das danças dos idosos também usa, o Semente da Esperança. Então, a gente está pedindo celeridade nesse processo, porque as coisas burocráticas prendem muito, né? Infelizmente, nós temos hoje já uma padronização por um DOC na prefeitura, mas depois de tu fazer os pedidos, ainda começa a pedir mais papéis e papéis, isso daí acaba atrabancando. O meu medo é que essa emenda não possa ser usada e passe o período, né? Então, tenho cobrado todo dia, quase, né, do pessoal ali. Também fizemos por um DOC o pedido feito pelo mineiro, né, que é viúvo da falecida Eloá. A gente esteve olhando ali, na Padre Eugênio Taik, calçadãozinho, os bancos estão todos... estão depredados os bancos e estão sem condições de ser utilizados. A gente fez por um DOC um pedido de manutenção daqueles bancos ali, para o pessoal poder utilizar o calçadãozinho da Padre Eugênio Taik. Também fizemos o pedido de informação, né, sobre o andamento do agendamento dos exames. Que a gente faz o pedido e aí só diz que tá agendado, mas não diz as datas, a previsão. Então, a gente vai começar a pedir agora, semanalmente, né, um cronograma do agendamento de pedidos de exames e pedidos de agendamento de consulta para os especialistas das especialidades. O pessoal tem cobrado muito e dizendo que está demorando bastante. Eu creio que a gente tem que dar uma pressionada para que ande mais esse pessoal da saúde, para marcação de exames e marcação de consultas com especialistas. Bom, também preciso falar, né, sobre o que aconteceu ontem. A gente estava comentando aqui sobre o roubo de fios, né? Infelizmente, bem no momento que a gente estava na sessão plenária, aconteceu o roubo de fios mais uma vez. O que faz isso daí? A impunidade, né? O pessoal eles pegaram o ladrão e os caras largaram. Esse aí fica difícil tu agir, o que tu vai fazer mais? Aí o vereador Lincoln falou, e realmente é. Enquanto alguém deles não sofrer uma perda grande, não digo da vida, mas levar um susto grande, esse ladrão, não vão parar de vir para cá, porque eles vêm e vão e não acontece nada.
só ganho dinheiro. Aí fica difícil, a gente está... Vamos sim a Porto Alegre agora, na primeira semana de... Primeira semana de julho, vamos a Porto Alegre. Eu vou pedir para o vereador já. E nós vamos lá falar com o pessoal, pedir mais policiamento e mais também... Eu acho até que a Polícia Rodoviária Federal deveria vir para cá, porque, como o vereador Cristino disse, no rodeio vieram uns 1.000 caras. E aí, para cuidar os fios, não vem ninguém. Aí fica difícil, né? Para cuidar o pessoal, cuida. Mas para cuidar o ladrão, não cuida. Então, a gente vai fazer um pedido lá, nesse sentido. Também vou falar sobre... Eu estive conversando hoje com o Rodrigues, né, que é da GM. O vereador Penteado falou sobre o estatuto. E a gente vai ter que agilizar para retornar, para a gente aprovar. Foi um trabalho muito grande para a gente montar e convencer todo mundo a aprovar. E não podemos deixar passar para eles poderem ter um armamento, porque eles estão arriscando a vida deles lá. Então é necessário, né, que a gente aprove esse estatuto o mais breve possível. Também preciso falar, que a gente comentou, que hoje eu estive com o Nero, a respeito dos containers, Vanessa. E a gente está esperando a qualquer momento aí que ele consiga direcionar, já que foi comprado mais 15, né? O direcionamento desses containers para os locais que já têm os pedidos, para o pessoal ter um respaldo, porque a gente aprovou aqui um projeto muito, muito polêmico, e não teve melhoria ainda significativa no trabalho prestado. Então, a gente espera que tenha mais container, que tenha mais coleta de lixo reciclado e que tenha mais coleta de lixo o normal também, para a gente dar uma resposta positiva para a comunidade, né? Também quero falar hoje que, assim que nós receber a resposta da PAI do pedido de ontem, a gente vai divulgar aqui, porque acontece que, quando a gente divulgou, os aparelhos estavam parados na prefeitura e a PAI não tinha o atendimento. E eu fui procurado pela PAI, descobri os aparelhos. Quando foi inaugurado, o vereador foi lá e disse que era dele. Então, a gente sabe que não é. E nós vamos falar aqui quando chegar o ofício, para todo mundo saber o que está acontecendo. A NU, mais uma NU, vereador. Então, a gente vai descobrir e vamos divulgar aqui, todos os vereadores, se puder, vamos falar o que está acontecendo. Bom, dia 14 de junho, cara, nós vamos começar o projeto aqui que foi... Está sendo promovido pela mesa diretora, né, que é a Câmara no Interior. É, dia 14 de junho, no Estreito, será a primeira roteiro nosso. Nós vamos estar levando a Câmara itinerante para o interior, um projeto muito iluminado do vereador Lincoln, aí, a mesa diretora. Está começando o pessoal do interior. Em seguida, nós vamos passar as agendas, assim que o vereador nos passar as datas, nós vamos passar a agenda para levar a Câmara de Vereadores no Interior, dia 14 de junho. Bom, semana que vem, então, dia 10 do Turpim, também tem a festa, né? É bom convidar todo mundo que puder ir para prestigiar a comunidade do Turpim. E dizer que a Interpraias, feita pelo Madruga, ela já está sendo cadastrada. Em seguida vai chegar o recurso, né, oriundo do governo do Estado para a pavimentação da Interpraias. É, muita gente fala que pediu, que vai fazer, mas não sabe o que a prefeita está fazendo, correndo atrás de todas as documentações para cadastrar e depois levar o acesso à Interpraias, que é muito importante. Bom, hoje era isso daí. Eu quero agradecer só, né? Mandar um abraço pro pessoal que ontem não mandei abraço e eles me cobraram, né? O Fabiano das bicicletas, o Roger do lixo, do Alvim, o Babu também, Babu, que o Hildo vai calçar a rua dele, graças a Deus. Parabenizar o Hildo por esse projeto. O Cabeça e a Nira na Vila, né? O Tonho lá na Barra. A Dona Oswaldina, que diz que gosta de escutar nós na Cidade Alta ali. a dona Celina na Baixada, o Zico lá no Ferrari, o Vacico lá na Vila, né? O nosso diretor, secretário-geral de governo, que diz que está sempre escutando nós lá, a Claudete, o seu Ítalo e a dona Marlene em Bujuru, e a minha assessoria, né? Que sem eles eu não era nada, eles são meus braços e meus pés, que é a Vanessa, é a Michele e o Pablo. E, é claro, a minha família, né? Meus filhos, as minhas noras e a dona Sandra. E, daqui uns dias, a minha neta Maria Antônia, que está chegando aí até o final do mês. Então, um abraço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês.
A vereadora Vanessa não fará uso da palavra. Agradeço a presença da vereadora Vanessa até o momento aqui. Vereador Hildo, vereador Irandi, vereador Nedinho, vereador Ronei, assistência, diretor-geral da casa, Gilson, todos os trabalhadores e aqueles que estão na live também, obrigado pelas mensagens a todos, né? Como eu disse, eu sou um defensor da democracia, aqueles que nos criticam e que nos elogiam, têm o nosso abraço, o nosso respeito também. Uma boa noite, até a semana que vem, no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos. Obrigado.